Boa tarde, Luciana. Vamos ao assunto, é política, aqui dentro do CBN Maringá, segunda edição. Diniz, boa tarde para você também.
Boa tarde, Gilson, Luciana e amigos ouvintes.
Bom, vamos começar falando sobre Álvaro Dias, sobre o Podemos. Ele é pré-candidato à presidência pelo partido, mas o partido não está muito em sintonia, não. Tem até um candidato ao governo do estado, é isso? E não é o Osmar, né?
Olha, as coisas no Podemos estão bem tumultuadas. E elas já vêm assim há um certo tempo. É, isso tudo começou naquele prazo fatal ali da mudança partidária, quando o Osmar decidiu ficar no PDT. Vamos falar bastante sobre isso, mas ontem à tarde até passamos batido e não falamos aí sobre quanto tempo falta.
Ah, é verdade. Ontem à tarde
138 dias. Pulou. Falar em prazo, né? Então faltam 138 dias. O Podemos, durante todo o fim de semana, trabalhou nos seus grupos de WhatsApp o lançamento de um candidato, um pré-candidato ao governo do estado. Esse pré-candidato é Paulo de Tarso Abas, que já foi assessor do Álvaro Dias, é muito ligado ao Álvaro. Diz que em Curitiba, quando você quer falar com o Paulo, é só ir lá onde o Álvaro está no seu escritório, quando ele está em Curitiba, que lá está o Paulo Abas. É, o grupo do Podemos lá de Curitiba, que trabalhou essa pré-candidatura e fez aí uma espécie de um lançamento dessa pré-candidatura. Como o WhatsApp vaza, isso rolou no fim de semana, inclusive eu recebi informações de algumas pessoas do Podemos que estava acontecendo esse movimento, achei prematuro divulgar isso, mas não teve jeito. Ontem ele ganhou os meios de comunicação em Curitiba, inclusive com alguns prints desses WhatsApp que o pessoal usou no fim de semana para o lançamento dessa pré-candidatura do Paulo Abas. O que ocorre é o seguinte: parece que o senador Álvaro Dias não gostou muito do lançamento do pré-candidato. Portanto, nós vamos ter que aguardar se isso vai ser apenas um balão de ensaio, apenas um sonho de outono, ou se vai vingar, ou se é uma estratégia mesmo do partido. Até porque nós não conseguimos falar com o senador para saber se de fato ele gostou ou não. O que se fala é que ele não gostou. Então nós vamos ter que aguardar para ver. Por falar em Álvaro Dias, nós tivemos o Podemos Day, né? Algum tempo atrás, nós vamos ter o Álvaro Day no dia 7 de junho, às 10 horas da manhã, lá no restaurante Madaloso. Ele vai reunir as lideranças políticas do Paraná, todos aqueles que desejarem, manifestar o apoio à sua candidatura a presidente da República. O Álvaro trabalha, na verdade, para ter o apoio de todos os partidos à sua candidatura, representando o estado do Paraná numa disputa nacional. Esse é realmente o grande objetivo do Álvaro Dias. Nesse aspecto, a situação do Osmar também se complica um pouco, porque é muito difícil para o Álvaro Dias que ele apoie apenas o seu irmão. Essa hipótese me parece que estava condicionada à ida do Osmar para o Podemos, o que não aconteceu. Portanto, temos que aguardar todas essas coisas, o que vai acontecer no Podemos, o que vai acontecer no PDT e, especialmente, quais os partidos que estarão no dia 7 de junho lá no Madaloso, às 10 horas da manhã, para declarar apoio ao Álvaro Dias para presidente.
Diniz, você acha que esse lançamento do Paulo como pré-candidato do Podemos pode minar uma candidatura de Osmar Dias? De repente isso pode rever o posicionamento do Osmar, já que a gente vai conversar um pouquinho do Requião talvez vire candidato ao governo e o Osmar vire para o Senado?
O que eu acho é que não é essa pré-candidatura. Isso realmente não acho que tenha, nesse momento, assim, nenhum tipo de maior interferência no trabalho que o Osmar vem fazendo. Ele é um pré-candidato, é bem colocado nas pesquisas, vem fazendo o seu trabalho, buscando o apoio, fazendo aí o seu trabalho como pré-candidato. Ocorre é que ele tem que ter coligações para poder viabilizar o seu tempo de televisão, para ter a mesma densidade que os demais candidatos. Nesse aspecto, ele tem aí uma conversa com o MDB, né, e com partidos também um pouco mais à esquerda, apesar que até hoje o PT se manifesta por participar da eleição de forma sem coligações,
independente,
né, de forma independente. Mas, de qualquer forma, o Requião também busca o apoio do PT para a sua candidatura, e nesse aspecto, tendo o apoio do PT e fechando aí uma aliança, ele, nos bastidores, se comenta que ele é, na verdade, candidato ao governo do Estado. Ou seja, talvez prevendo alguma dificuldade de aliança com as Mardias. Até porque o Requião precisa e pretende, naquilo que ele for fazer de coligação, ele enquanto presidente do MDB do Paraná, fazer um chapão. E isso é uma coisa que não interessa necessariamente ou em nada ao pessoal do PDT, por exemplo.
Mas o Requião é uma figura, ele está lá com o Meirelles, que ele está afim de disputar uma pré-candidatura a presidente com ele, caso o Meirelles seja o candidato do MDB, ele vai talvez ser candidato ao governo do Estado e ainda não descarta
o
Senado.
Olha, eu acho o seguinte, o Requião é uma figura política de grande importância e relevo no Paraná e no país, e isso é uma coisa que a gente não pode negar. É um homem que domina as redes sociais, tem um Twitter mais quente da política aí do país. Ele manifesta suas opiniões corajosamente, e nós temos que admitir isso. E eu entendo o que ele fez em relação lá a colocar o seu nome na Convenção Nacional. Ele está manifestando e colocando a sua posição para que depois não digam que ele, ao perceber um projeto neoliberal dentro do MDB, se omitiu de colocar o seu nome e de fazer uma mobilização em torno dos ideais socialistas e mais à esquerda do MDB, que ele sempre defendeu. Então, eu entendo que ele está marcando uma posição lá, mas é claro, e ele disse isso na gravação, até nós falamos aqui, na gravação que ele fez, pedindo o apoio dos MDBs de todo o país para a sua candidatura contra o Meirelles na Convenção Nacional, ele disse que ele tinha aqui no Paraná uma situação confortável para o Senado e até para o governo do Estado. Ele declara isso no vídeo. Então, ele sabe das condições favoráveis, ou, digamos assim, ele é muito conhecido, ele tem espaço político. Então, de fato, a candidatura dele ao governo pode não ser só uma conversa de bastidor. Ela poderá ocorrer.
Para fechar rapidamente, a gente tem a Fife Domingues em Curitiba, ele pode ser um pré-candidato do PSD.
Ele foi lançado por setores da microempresa, porque ele é presidente do Sebrae Nacional, então o pessoal gostaria de vê-lo pré-candidato, colocando o seu nome na convenção do PSD, evidentemente que isso pode levar até naquela articulação de centro que existe, quem sabe o Afife aí um vice, não sei, ele não se manifesta sobre isso. Mas ontem ele esteve em Curitiba, foi na sede do PSD, que é o seu partido, foi recebido pelo deputado estadual Ratinho Júnior, que é pré-candidato ao governo, e à tarde participou de um evento no SEBRAE, que é um evento do Fórum Permanente da Microempresa e Empresa de Pequenos Portes, de pequeno porte. E lá estava a governadora Cida Borghetti, que abriu o evento, ele também conversou. Então, ontem ele conversou com dois pré-candidatos ao governo do Estado, lá em Curitiba, o Afife Domingues.
Meu caro Diniz, obrigado por essa conversa. Voltamos amanhã no Assunto é Política do CBN Maringá, primeira edição. Até lá.
Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Diniz. O assunto é política@cbnmaringá.com.br. Luciana, é com você.